Abramos nossas Bíblias em João, capítulo 1, estamos estudando o Evangelho de João. E nossa terceira mensagem se dará nos versículos 10 a 14. E nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus. Então, João 1. Carlos, o nome aí do sermão está o número antes, está o número 3 ou 4 no arquivo? 3, né? Então é a terceira mensagem, é isso mesmo. No primeira mensagem, nós estudamos dos versículos 1 a 5, a segunda dos versículos 6 a 9, e agora os versículos 10 a 14 são nossa terceira mensagem no Evangelho de João. E agora que os irmãos abriram suas Bíblias, nós vamos ler juntos. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Diz assim: o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então nós vimos aqui que João, que começou a falar sobre o Verbo, né? Ele usa essa expressão, talvez importada de algumas expressões filosóficas da época, talvez querendo fazer justamente essa ponte, né, utilizando a linguagem de quem ele queria atingir, para chamar-lhes a atenção, para remeter sua mente a certos conceitos que eles tinham e mostrar que Jesus era a verdadeira filosofia. Aliás, um dos pais da igreja, chamado Justino Mártir, antes da sua conversão, ele era filósofo. E aí, então, ele se converte e ele passa, até no seu martírio, por isso ele recebe esse nome, né, de Justino Mártir. Ele permaneceu fiel, ele e seus companheiros, diante de um tribunal que obrigava que eles negassem a Cristo, e ele não negou, morreu assim, e morreu dizendo: Jesus é a verdadeira filosofia. Como se tudo que os homens estudassem apontasse para Jesus, e apenas a cegueira do pecado fizesse com que os olhos se desviassem do Senhor e apontassem para outro lugar. Mas a verdade sobre a qual todos os filósofos meditavam e eram atraídos para ela, elas tinham em Jesus, no Deus verdadeiro, o seu ponto de referência. No meio do caminho acabavam se perdendo. Obrigado, Fabíola. E assim ele não dizia o seguinte: ó, a filosofia tem que ser jogada fora. Ele dizia o seguinte: a filosofia verdadeira tem que ser apontada para o lugar certo. E esse é Jesus. E nesse sentido, esse texto de hoje tem um pouco a ver com isso, porque ele fala sobre essa verdade que veio ao mundo e que alguns homens a rejeitaram, rejeitaram esse conhecimento de Deus que foi apresentado em Jesus, enquanto outros, crendo, o acolheram. E isso fez a diferença eterna na vida de ambos os grupos. Então, nossa mensagem central é a seguinte: o conhecimento de Deus, que muda completamente o rumo da vida dos homens, é algo que depende da ação direta do Senhor de se revelar a eles. Ou seja, o conhecimento de Deus não está disponível só porque o homem quer se tornar um filósofo, quer encontrar a verdade. É preciso que Deus se revele ao homem. Por quê? Em Isaías, Deus dá a dica: porque os meus caminhos são muito mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então o homem, simplesmente pela meditação, pela observação, por exemplo, da natureza, da criação, ele pode descobrir que existe um Deus. Não é isso que Romanos capítulo 1 diz? Que os atributos invisíveis de Deus são claramente percebidos nas coisas criadas. E por causa disso, por adorarem a criatura e não o Criador, Deus considera os homens indesculpáveis. Então é possível se chegar pela simples observação da natureza, chegar à conclusão de que existe um Deus Criador. E até hoje em dia, há cientistas que tem chegado a essa conclusão, dizendo assim, não tem para onde correr. Essa ideia de que o acaso formou toda a perfeição que a gente estuda, que a gente passa a nossa vida estudando, é chutar toda a verdade que a gente aprendeu de lado. Tem que ter um criador, um projetista, um designer inteligentíssimo por trás disso. Mas daí, chegar ao conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu, morreu, ressuscitou por causa dos nossos pecados, e que pela fé nós podemos ser salvos, aí não dá para chegar nesse conhecimento simplesmente pela revelação geral. É necessário que o Senhor se revele. E nesse sentido, Jesus teve um papel fundamental nessa revelação. A gente tem que fazer aqui uma observação. O que será que a gente quer dizer com conhecimento de Deus? O que Deus conhece? Não, nesse sentido, por conhecimento de Deus, nós vamos nos referir não ao que Deus conhece sobre nós, por exemplo, mas ao que o homem conhece de Deus. Então, quando falarmos do conhecimento de Deus, é aquilo que nós aprendemos do Senhor por meio da sua revelação. Tá? É o que nós conhecemos do Senhor. Ou que o homem rejeita conhecer. Né? Alguns buscam esse conhecimento, creem no que Deus revela a respeito de si, obtêm esse conhecimento. Outros ouvem desse conhecimento, ouvem da pregação de Jesus e rejeitam essa luz brilhando no meio deles e preferem ficar nas trevas. Esses rejeitam o conhecimento de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse texto de apenas 5 versículos. O que esse texto vai mostrar a respeito desse conhecimento que Deus revela a nós são 3 fatos. 3 fatos sobre o conhecimento de Deus. E não é à toa que a figura que ilustra esse slide é um homem com uma Bíblia na mão. Tá? Por quê? Porque o conhecimento que Deus revelou a nós ficou registrado nas Escrituras. Nem sempre ele foi lido. Como esse conhecimento de Deus veio em primeira mão? Não veio num livro, veio nas palavras dos profetas, dos apóstolos e principalmente do próprio Senhor Jesus. Mas como eles não duraram para sempre no nosso meio, o Senhor também moveu homens, né? O que Pedro fala que Deus moveu homens santos para registrarem a palavra do Senhor, palavra que não é fruto do conhecimento humano, mas da revelação da vontade do Senhor. Então, desses 3 fatos sobre o conhecimento de Deus nesse texto de João, o primeiro fato é o seguinte: o conhecimento de Deus não é natural ao homem perdido. O que é um conhecimento natural a todos os homens? O que todos os homens podem aprender? Me diga alguma coisa que é um conhecimento que está disponível a todos os homens. Conhecimento. Que Deus existe é um conhecimento disponível, mas o pecado faz alguns homens rejeitarem isso aí. Um conhecimento natural a todos é saber, por exemplo, que nós precisamos de comida. Tá? Dá fome, você não fica lá e agora estou sentindo uma coisa. Que isso, eu vou no médico. Não, você sabe que é fome, você procura comida. É natural, é instintivo. Até mesmo os animais sabem que quando estão com fome, eles precisam de comida, eles vão atrás disso. Então, esse é um conhecimento natural que o ser humano tem. Nesse em especial, até os animais têm, né? Mas alguns são naturais do homem, do ser criado, certos conhecimentos, como por exemplo da fala, da comunicação, né? De fazer conta. A pessoa pode não tirar 10 nas provas de matemática, mas vai no mercado, paga e sabe contar o troco, não sabe? Sabe fazer a continha de quanto tem que receber no final do mês? Então, sabe aí lidar com dinheiro. Então esse é um conhecimento que todo mundo acaba tendo, a não ser pessoas com limitações mentais extremas, né? De qualquer modo, isso aí é um conhecimento geral da humanidade. Entretanto, o conhecimento de Deus, e não é só aquele conhecimento de saber que Deus existe, é aquele conhecimento que veio através do verbo de Deus. Lembrem-se que o texto que João está descrevendo aqui, a figura que ele está pintando de Jesus, é não só de Jesus como Deus, mas como a luz de Deus que brilhou no mundo. A luz que brilhou no meio das trevas. E a luz que as testemunhas de Deus anunciam. O texto não fez um parênteses entre os versículos 6 e 9 para falar de João Batista? E mostrar que a missão dele era pregar justamente aquelas verdades pelas quais Jesus veio? A luz brilhando no meio das trevas? Então é esse tipo de conhecimento. Jesus, justo, santo, vindo do Deus Criador, para resolver o problema do nosso pecado, das nossas trevas espirituais. Então, esse conhecimento de Deus, ele não está disponível à análise mental natural do homem. É preciso do quê? É preciso o quê para isso? É preciso uma informação vinda diretamente de Deus. É preciso que Deus, pelas Escrituras, mostre para nós que nós somos pecadores. Porque qual é o conhecimento natural que nós temos? Nunca matei, nunca roubei. Sou uma pessoa boa, ajudo as velhinhas a atravessar a rua, os velhinhos a carregar alguma coisa pesada. Logo, eu sou uma pessoa boa. Exatamente. Eu não consigo, a partir daqui, chegar à conclusão de que eu sou um pecador perdido. É necessário uma revelação apontando, ó, os seus pecados, por menor que você os considere, fazem um abismo entre você e Deus. Deus não pode aceitá-lo na sua presença, porque eles tornaram você trevas, enquanto ele é luz. Então, olha só o que o versículo 10 e 11 diz nesse sentido. O Verbo estava no mundo. Por que ele estava no mundo? Porque ele veio ao mundo. A Bíblia conta que ele se fez carne e habitou entre nós, justamente nesse próprio parágrafo que nós estamos lendo. Então, quando ele chegou ao mundo, quando ele estava no mundo, o mundo que foi feito por intermédio dele, ou seja, ele deveria ter a maior prioridade, os maiores direitos, as maiores honras no meio dos homens, né? Os seres racionais, pessoais, morais, que ele colocou para dominar a terra. É isso que significa Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança. Ele deveria ser honrado no meio daquilo tudo aquilo que ele criou. Mas o mundo não o conheceu. Por quê? Porque ele ficou escondido, agente secreto. Não, isso aqui aponta não para o fato de Jesus não ter ido a todos os lugares, mas para o fato de quando ele se apresentou como Deus, os homens, na sua maioria, terem no rejeitado, principalmente seu próprio povo. Aí o versículo 11 aponta bem para isso. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, coloque os homens aqui em geral, mas em especial o povo de Israel. Quem era Jesus para o povo de Israel? Além de Criador, o que ele é para todos os povos. Além de Redentor, o que ele é também entre todos os povos. O que Jesus era exclusivamente para o povo de Israel? O Messias prometido. O que quer dizer Messias? Messias em hebraico é a mesma coisa que Cristo em grego. Que significa em português? Ungido. E quem que é o ungido no meio do povo? Era o rei. O ato de ungir alguém, de derramar óleo na cabeça de alguém, era um ato simbólico que, por exemplo, empossava sacerdotes, mas principalmente empossava, entronizava um rei. Os reis de Israel eram nomeados através de um ritual de derramamento de óleo sobre a cabeça deles. Então, esse ungido, esse rei, veio para o que era seu. Ele é o rei prometido, o filho de Davi, aquele que há de reinar para sempre, aquele que Israel esperava para restaurar o país, para assumir toda a terra e criar um novo coração no meio do povo. Ele veio para os seus. O que os seus fizeram? O rejeitaram. Pelo menos na sua grande maioria. A igreja cristã nasceu no meio desse povo judeu. A partir deles, ela tomou o mundo. Mas em sua grande maioria, tirando aqueles poucos discípulos, quando a gente vê em Atos capítulo 2, 120 discípulos estavam lá orando no templo, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Então aí Pedro, pondo Billy Graham no bolso, na primeira pregação da igreja cristã, 3 mil convertidos. Nos próximos dias já havia 10 mil convertidos. Aí sim essa igreja começou a se expandir. Mas num primeiro momento, um grupo pequeno de discípulos, e mesmo aqueles discípulos mais próximos, diante da prisão de Jesus, correram, fugiram. Um deles, o principal, negou Jesus 3 vezes, não diante dos sacerdotes, negou ele diante de serviçais da casa do sumo sacerdote. Não era o sumo sacerdote de direito, né, naqueles dias, mas era o de fato. Então, estava lá Pedro no meio deles, negando, jurando, praguejando, dizendo que não conhecia Jesus. Um grupo pequeno. Por quê? Porque a grande maioria não o conheceu, não o recebeu, rejeitou esse conhecimento, rejeitou a vinda de Jesus, não quis ter fé no Salvador. Esse é o homem natural. É o homem natural sem que o Senhor não somente se revele por meio de Jesus, mas fale diretamente ao seu coração. Mais para frente a gente vai aprender, nesse próprio livro, o papel do Espírito Santo como agente no coração dos homens, como diretor da igreja, como expansor. É assim que fala? Expansor? Deve existir essa palavra, né? Se não existe, agora existe, né? O pastor Marcos gosta muito de inventar palavras. Eu invento algumas poucas, né? Eu sou pastor auxiliar, né? Então eu tenho menos direito de inventar palavras. Mas se essa não existia, agora existe. Ele é quem fez a expansão da igreja, encorajando homens que ficaram escondidos na primeira semana, depois da morte de Jesus. Uma igreja trancada atrás de portas, a chave. Depois se tornou uma igreja que, diante de um sinédrio, testemunhava com bravura, com decisão, e que, diante da ameaça, declaravam confiar e que iam pregar em Jesus do mesmo jeito. O sinédrio disse para alguns apóstolos: agora vocês vão, bateu neles, né? Agora vocês vão, e vocês estão proibidos de pregar nesse nome. Sabe o que esses homens falam? Dizem assim: vejam se é justo nós obedecermos vocês e desobedecermos nosso Deus. É como se dissessem: a gente, vocês vão soltar a gente? Pois saibam que agora a gente vai lá no meio da praça e vai pregar esse nome. Nós vamos continuar pregando. De onde veio tamanha decisão, tamanha coragem de pregar a palavra? Da ação do Espírito Santo. Porque Deus resolveu se revelar, não só diante da humanidade através de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, do registro das Santas Escrituras, mas resolveu também se revelar ao coração dos homens através do Espírito Santo, que convence do quê? O homem do pecado, convence que ele é pecador, convence da justiça. Da justiça de quem? De Deus. Deus é um Deus justo que não pode aceitar o nosso pecado. E por causa disso, convence também o homem do juízo. Ou seja, o homem se vê nu diante de Deus, né? Sem nada para oferecer a seu favor, sem nenhuma bondade própria que possa lhe servir de ponte até o céu. Então ele tem que clamar por perdão, tem que clamar por socorro, tem que clamar por uma salvação gratuita, e tem que fazer isso pela fé. Porque ele não tem nenhuma obra para oferecer que valha como pagamento. Então ele tem que aceitar a salvação gratuita que vem de Jesus por meio da fé. Aí então a verdadeira salvação. O homem natural é esse aqui, tampando o ouvido e gritando. Ele é o homem de Romanos 3, 10 a 12. O que diz lá? Adianta sua Bíblia aí um pouquinho. Romanos 3, versículos 10 a 12. Olhe só quem é o homem natural. Diz assim o texto: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Todos encontraram, hein? Olha lá, versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há nem quem consiga entender essa mensagem, entender sua necessidade de Jesus. E nem quem busque a Deus. Não há homem que tenha vontade apontada para o Senhor. Esse é o homem natural. Por que ele é assim? versículo 12 explica. Porque todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Por isso, Jesus, que é o transmissor máximo desse conhecimento de Deus, foi rejeitado por homens para quem ele veio. Por homens que foram testemunhas oculares dos seus milagres, da sua ética perfeita pregada ao longo das suas viagens, da pregação do Antigo Testamento que ele fazia, a perfeita interpretação dos escritos, e como tudo se cumpria perfeitamente nele. Por causa disso, por causa dessa luz que ele brilhava, mas por causa do coração cego, surdo e mudo do homem perdido, esse conhecimento não era natural de todos. E por causa disso, houve quem o rejeitasse, por isso o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Uma verdade bem triste. Mas, graças à misericórdia do Senhor, tem outro fato sobre o conhecimento de Deus. O segundo fato é que o conhecimento de Deus é promovido somente pelo Senhor. Se só a vinda de Jesus, só a revelação da vontade, da personalidade, do caráter, dos planos do Senhor, feitos por meio das Escrituras, não são suficientes para a salvação de qualquer um, porque esses quaisquer uns ainda estão cegados pelo pecado, o Senhor vem e interfere no coração dos homens que creem. Então, repara lá na a mente desse homem com um lugar para pôr a chave, e a chave é colocada por Deus. O conhecimento de Deus é promovido somente pelo Senhor. Olha só, mas a todos quanto receberam, primeiro falou de um grupo que não recebeu, né? Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, permaneceram no seu pecado, permaneceram nas trevas. Mas um outro grupo o recebeu. Esses que o receberam, o que Deus fez a eles? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ué, mas não tem o dito popular que todos são filhos de Deus? Né? Aliás, eu já vi até gente extrapolando esse conceito. Uma vez eu estava numa lanchonete e tinha um cachorro esfomeado do lado. E um cara ficou com dó, tirou um pedaço do lanche, deu para ele, falou: afinal, todos são filhos de Deus. No dizer desse rapaz, até o cachorro estava nessa categoria da filiação divina, né? Então, não dava para entrar nem esse cachorro, nem dá para entrar toda a humanidade. Por quê? Porque aqui é ser feito filho de Deus, receber o poder de ser feito. Quando diz que tem que receber o poder para ser feito filho de Deus, significa que o homem por si só não tem esse poder. Não é algo que está à sua disposição, não é algo que está ao seu alcance, não é uma coisa que se obtenha com esforço, com paciência, com uma jornada, com grandes feitos, com perseverança. Não importa o que a gente faça, não é nosso poder. Mas quando o homem recebe a Cristo, e como que se recebe a Cristo? Difícil, né? Parece que é um conceito bem amplo aqui. Significa que eu vou receber ele na minha casa, significa que eu acredito que ele existe, que eu aceito falar sobre ele. Ainda bem que o final do texto explica o que é receber a Jesus. Ele diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, receber Jesus é o quê? Crer no seu nome. Então, a fé já entrou aqui como um agente que vem de Deus para abrir essa mente, para tirar essa cegueira, e ao mesmo tempo mostrando que ela não é um conceito passivo, um conceito morno. Significa que não pode ser considerado fé simplesmente a pessoa dizer assim: ah, eu acredito que Jesus existe. Quem não acredita? Já ouviram falar assim? Significa que crer no nome do Filho de Deus é também recebê-lo. É mais do que crer. A fé cristã é uma fé que envolve uma crença e que envolve um recebimento. Você crê que Jesus é Deus. Você crê que Ele morreu por você. Você crê que Ele pode te salvar. E não só crê, você crê tanto nisso que você o recebe como seu Salvador. Há aqui uma entrega também. Você se entrega para Ele. Você pode recebê-lo porque você se fez pertencer a Ele. Você se entregou também a Ele. É uma fé ativa que envolve essa entrega e esse recebimento. A criação de um relacionamento profundo que não existia antes e que se dá através da fé. Significa que você não é mais seu, você pertence a Cristo e você crê nisso. A sua fé envolve um relacionamento muito grande, simplesmente não, ah, eu acredito que Deus existe. Mas quando isso acontece, aí sim Deus entra aqui na jogada e vai torná-lo filho de Deus. E aí ele explica quem é o agente disso aqui tudo. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ué, mas está falando de um novo nascimento, né? Ser filho de Deus. Como é que alguém passa a ser filho de outra pessoa? Você teve pai e mãe? É bom que tenha tido, né? Senão você talvez tenha vindo de uma... Não aproveita, mas até o bebê de proveta tem que receber, né? Informação genética dos seus pais. Ninguém nasce por uma reação química em laboratório, igual no século XIX se começou a se ensinar que a vida se dava, né? Espontaneamente, através de camisas suadas e restos de carne, aí achavam que vinha vida dali. Era bicho que dava na carne, era bicho que juntava. E quando eles lacraram tudo, né, que não entrava mais bicho, perceberam que carne velha e camisa suada não produzia vida. Ou seja, é preciso pais para produzirem filhos. Então, para eu me tornar filho de Deus, o que eu preciso? Eu preciso nascer de novo. O próprio João, depois no capítulo 3, vai ensinar isso. Quando Nicodemos pergunta para Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? O que Jesus fala? Importa nascer de novo. A cabeça de Nicodemos entra em parafuso. Ele fala, mas como é que eu vou nascer de novo sendo velho? Vou voltar na barriga da minha mãe? E aí Jesus explica, o que é nascido da carne é carne. Não é isso aí. Da carne você já nasceu, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então era um nascimento espiritual que não envolvia voltar à barriga da mãe, mas crendo em Jesus, ter uma transformação tão profunda que era como se fosse nascer de novo. Nascer agora, não uma simples criatura do Senhor, mas um filho de Deus. E isso acontece? Não naturalmente. Por isso ele diz, não nasceram do sangue. Não é um nascimento carnal. Você não precisa nascer da carne de novo. Mas o interessante é quando ele diz nem da vontade da carne. Quando ele diz não nasceram do sangue, a gente entende a figura, né? Quer dizer que não é um nascimento carnal, é espiritual. Mas o que a vontade tem a ver com isso? Nem da vontade da carne. Significa que é algo que não está no nosso comando, no nosso governo. Não foi porque eu decidi pertencer a Cristo, pertencer a Deus. Foi porque... nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi porque Deus escolheu me tomar para si. É a vontade de Deus que sobrepuja a nossa vontade. E por que que isso tem que ser assim? Qual era a nossa vontade quando perdidos? Era favorável à fé? Ela gostava, ela queria ir a Deus? O que Paulo fala? Não há quem busque a Deus. Essa busca implica vontade. A nossa vontade era contrária ao Senhor. Aí tem gente que diz, não, Deus respeita a vontade dos homens. Graças a Deus, Ele não respeitou a minha vontade. Porque a minha vontade era correr o mais longe dEle. Graças a Deus, Ele não respeitou a vontade de Paulo. Qual era a vontade de Paulo? Ir a Damasco, crer em Jesus? Não, ir a Damasco, perseguir Jesus. O que Jesus falou para ele? Ô Saulo, por que você me persegue? Jesus considerou aquela perseguição à igreja uma perseguição a ele mesmo. E era isso que Paulo estava fazendo. O que Jesus vem e faz? Muda a vontade de Paulo. O que Filipenses fala? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Por quê? Porque esse novo nascimento não vem da nossa vontade. A nossa vontade quer correr de Deus. Mas a vontade de Deus, movida pela sua graça, pelo seu amor, atinge a nossa vontade, sobrepuja a nossa vontade, transforma a nossa vontade e faz a vontade dele ser a diretriz da nossa nova vontade. E então ele nos concede a fé para crermos nele. E aí então ele também nos concede o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aí nós passamos a ter conhecimento de Deus. Aí nós somos tirados das trevas e somos levados para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Nós somos tirados da escuridão do pecado, da cegueira do pecado, e somos expostos à magnificência do conhecimento da obra da palavra do Senhor. Aí nós não estamos mais cegos pelo pecado. O que diz 2 Coríntios 4, 3 e 4? Fala do primeiro grupo aqui. Diz assim: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Quem são esses que se perdem? Esse mundo aqui que não o conheceu. Que Jesus veio, mas esse mundo não o recebeu. Para esses o evangelho está fechado. Por quê? Ele explica: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem do Pai. Não é possível eles enxergarem, porque o pecado do seu coração cegou, e o diabo veio e ajudou. O diabo rebocou a parede que já estava posta diante dos olhos espirituais. O que que Deus faz? O que a vontade de Deus faz? O que a ação benéfica do Senhor faz? O que a graça do Senhor faz? Vem com uma marreta, sendo trazida pelo Espírito Santo, e quebra essa cegueira. Pega a nossa vontade corrompida nas trevas e brilha a luz. A Bíblia fala que aquele que disse haja luz, lá no começo, também brilhou nos nossos corações. Ele acendeu a luz nas trevas, então nós vimos, então nós cremos, então nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Esse conhecimento, essa chavinha, está nas mãos de Deus. E é por isso que a gente ora pela conversão das pessoas. Sabe por que a gente ora pela conversão das pessoas? Porque é algo que só Deus pode fazer. E se crêssemos que a pessoa tem que crer por si mesma, como seria a nossa oração? Senhor, converta aquela pessoa. Deus ia responder o que para nós? Ela que se converta sozinha. Eu deixei aí, o problema é dela. É ela. Ore para a pessoa. Ajoelhe-se diante da pessoa e diga: creia em Deus. Né? Converta-se ao Senhor. Mas sabe por que nós oramos? Porque sabemos que essa chave somente Deus tem, porque as trevas nos tornaram inúteis, mas o amor de Deus nos tira dessa inutilidade, nos tira da escuridão das trevas, do desconhecimento de Deus, da rebeldia contra Ele, e nos coloca diante do Filho do seu amor. Muda o nosso coração, tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Perdoa os nossos pecados, põe seu próprio Espírito dentro de nós, e nós passamos a usufruir do status de filhos de Deus. E esse é um status que não se perde. Deus não abandona filhos. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Somos filhos agora, seremos no futuro e até o final da eternidade. Graças a Deus por isso. Mas esse não é o último fato sobre o conhecimento de Deus. Volta um, Carlos. Primeiro é que o conhecimento de Deus não é natural do homem perdido. Por quê? O que se tornou natural para ele é as trevas. Por quê? Porque ele mesmo se meteu nessas trevas. Em segundo lugar, o Senhor quebra essas trevas com a sua vontade e nos apresenta o Senhor Jesus. E nesse conhecimento, na promoção desse conhecimento, vem o terceiro fato. O conhecimento de Deus tem sua expressão máxima em Jesus. Por que expressão máxima? Significa que a nossa única fonte de conhecimento de Deus não é Jesus. Antes de Jesus, quem falou sobre Deus, sobre seus planos? Quem? Os profetas, Moisés, os salmistas, né? Salomão escreveu literatura de sabedoria. Quem mais? O escritor de Jó, a gente não sabe quem é. Quem mais? Davi, Davi escreveu. Davi assina 73 dos 150 salmos. Que escritor, né? Não tem um livro, né? Livro de Davi. Mas ele escreveu muito mais que a maioria dos profetas. Aliás, ele escreveu mais que todos os profetas. Nenhum profeta escreveu 73 capítulos. A gente só não sabe contando o versículo, né? Mas põe alguns salmos de Davi aí na conta. São enormes, mas tem outros que são pequenininhos. Um dos maiores escritores do Antigo Testamento. E depois de Jesus, mais gente ensinou sobre Deus? Quem? Os apóstolos, né, também escreveram isso. Os evangelistas, alguns deles, dois deles são apóstolos também. Lucas e Marcos não, mas foram ensinados e dirigidos, né, por outros apóstolos. Então a gente tem o conhecimento de Deus ao longo das escrituras, mas em Jesus a revelação de Deus encontra sua expressão máxima, não só pelo ensino de Jesus. O ensino de Jesus na nossa Bíblia nem é tão extenso assim, né? É o que ele falou nos evangelhos. Pô, para por aí, né? Tem uma palavra ou outra que é citada aí nas cartas. Em Apocalipse o Senhor aparece lá, fala algumas coisas, mas mais do que isso, ele sendo Deus perfeito e verdadeiro, revela o Senhor também na sua vida, não só nas suas palavras, mas o que a gente aprende sobre ele, o que ele fez. Se Jesus não tivesse dito uma palavra e tivesse simplesmente nascido como homem, subido àquela cruz para nos salvar, passado tudo aquilo que a gente cantou naquele corinho, né, antes do sermão, e ressuscitado para nossa salvação, não precisava mais nada para a gente aprender sobre o Deus eterno. Seria a maior lição sobre graça, sobre amor, sobre humildade, sobre desprendimento. Então, em Jesus, tudo isso se torna um grande conhecimento para nós. E é por isso que o versículo 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, simplesmente ao dizer isso, já mostra que ele não é um qualquer. E ele também, apesar de não ter vindo com uma aparência gloriosa, né, como um rei, cheio de ouro, comandando, mas ao contrário, assumiu a forma de um servo, a graça de Deus e a verdade da sua palavra se encontraram plenamente na vida de Jesus. E são modelo do que Deus é até hoje para nós nas Escrituras. E aí, em função disso, o evangelista diz: e vimos a sua glória. Mas como vimos a sua glória? Quando você pensa na figura de um Jesus glorioso, talvez você tenha uma imagem dessa, retrate mais, né? Jesus com o céu de fundo, olha, luz saindo de trás dele. É uma imagem aí que didaticamente aponta para a glória de Deus. Mas não foi assim que Jesus foi visto no mundo. Ele foi visto como? Como é que Isaías falava sobre Jesus? Volta, deixa o dedo aí e vai em Isaías 53. Pensa que Jesus ia no salão e fazia chapinha, hidratação, igual a gente vê em muitos pôsteres, né, por aí, né? Jesus que faz hidratação no cabelo, né, todo bonitinho, olhinho azul, mãozinha fininha, né? Não. Olha o que Isaías fala no capítulo 53. Ele diz: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Essa aqui não é a imagem de um Deus glorioso. Mas essa glória não era segundo os moldes dos homens, dos governadores, dos reis gloriosos, né? Dos imperadores. Era uma glória que transcende esse mundo. Uma glória que não vem só do poder e da riqueza do Senhor, mas vem do seu amor, vem do seu caráter, vem das coisas espetaculares que ele faz por nós, que ele sabe, pelas quais ele se entregou por nós. Na verdade, nesse sentido, a glória de Deus foi revelada de uma maneira tão grande que o livro de Efésios fala que até os próprios anjos, né, que desde que foram criados estão na presença do Senhor, servem o Senhor, o glorificam, pelo menos os anjos bons, né, que não são maculados pelo pecado, nunca foram, nunca tiveram seus olhos cegados, eles que conhecem a grandiosidade de Deus, que viram o Senhor criar tudo o que existe, eles, o livro de Efésios diz que eles aprendem sobre a multiforme graça do Senhor, ao vê-lo trabalhar com a igreja. É como se eles dissessem assim: não, Deus é gracioso demais, não existe alguém mais gracioso do que Deus. Mas quando vem o Filho de Deus assumindo a figura de um servo como um homem, sofrendo na cruz, morrendo por nós, enquanto é zombado pelas pessoas por quem ele está morrendo, o que o texto nos dá a ideia é que os anjos ficam de boca aberta e falam assim: ó, eu sabia que a graça de Deus era grande, mas eu não tinha ideia. Servindo o Senhor desde que ele me criou, sei lá quantos anos, eu não tinha ideia de que a graça do Senhor era tão grande a ponto de chegar a isso aí. Isso eu não... Nesse ponto eu não sabia que chegava. Agora eu entendo o que quer dizer que Deus é amor. Imaginem só. Nesse sentido, João pode dizer de boca cheia ou escrever com a pena cheia de tinta: vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, mesmo enquanto ele é servo, mesmo enquanto ele é um homem de dores, talvez um homem não muito bonito, um homem queimado de sol, né, trabalhador braçal, com as mãos todas calejadas, né? Uma vez eu ouvi dizer que alguém cria que Jesus, que era carpinteiro, né, ele pegava, né, uma encomenda, por exemplo, de um telhado para fazer. Então, imagina que ele fazia um projetinho lá, media tudo, dava o preço, e aí quando o proprietário saía, ninguém estava olhando, ele dava uma olhada, ele falava assim: está feito. E aí tudo acontecia. Longe disso ser verdade. A Bíblia mostra como naquela transformação da água em vinho, lá no casamento em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Até então, sabe como é que ele trabalhava? Indo no mato, cortava madeira, sei lá, se com serrote, se com machado, carregava isso, tinha que abrir ela no enxó, devia ser, né? Conhece o enxó? Seu Fernando me deu um enxó um dia desse. Uma enxadinha, né? Ao contrário de mão, assim, que serve como uma talhadeirinha de trabalhar em madeira, usada desde muito tempo. Ele tinha que fazer isso, tinha que fazer no sol, devia machucar a mão, devia estar com as mãos calejadas, devia ter algumas cicatrizes no corpo de ferimentos de naturais de trabalho, como um trabalhador desse tipo. Um homem simples, né, com aparência simples, de um homem sofrido, de um trabalhador braçal, alguém que não ia ser considerado um homem de grande valor, diferente dos escribas e fariseus de mãos fininhas, homens que trabalhavam à sombra, lendo, estudando e copiando as escrituras, homens que não tinham que pegar no pesado porque tinha quem fizesse por eles. Apesar dessa aparência, a glória magnífica do Senhor se fez ver em Jesus. Abram lá em Hebreus, Hebreus capítulo 1. Talvez seja a melhor descrição disso que João acaba de dizer. João capítulo 1, não, desculpa, Hebreus capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 a 3. E vocês vão ver se não é uma descrição espetacular sobre o fato de o conhecimento de Deus ter sua expressão máxima na pessoa de Jesus. Olha o que diz aí: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, se ele falou no passado por profetas, quando Jesus veio, ele foi o professor da vez para explicar quem era Deus, qual era a sua vontade, quais eram os seus planos. Mas era mais do que isso. Em Jesus, essa revelação não veio somente pelo ensino. Olha o versículo 3. Ele é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o quê? O resplendor da glória do Senhor, expressão exata do seu ser. Uma vez uma pessoa me disse o seguinte, que gostava muito de Jesus, mas que não gostava do pai. Não gostava do pai. Porque o pai era muito bravo. O pai no Antigo Testamento, ela tinha medo do pai. Não gostava nem de pensar no pai. Mas Jesus, sim. Jesus é o bonzinho. Lembra do desenho Bombom e o Mau Mau? Se você lembra, você tem aí os cabelinhos brancos. Ou não tem cabelo, né, Carlos? Você lembra do Bombom e do Mau Mau? Aí, ó, não falei? Tá vendo? Então, para algumas pessoas, Jesus é o bombom e o Deus Pai é o mau-mau. É aquele que no Antigo Testamento mandou matar povos inteiros, até os animais do povo, não podia sobrar ninguém. Deus que mandou, que deu a terra de Israel, né, abençoou Israel, amaldiçoando as nações da terra. E depois, quando o seu povo se desviou, ele amaldiçoou o povo, trouxe castigo sobre eles. Ah, esse Deus é cruel demais. Mas Jesus não. Jesus é o Deus bonzinho. A gente tem como fazer essa diferença? Não. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento é Jesus lá também, junto com o Pai, junto com o Espírito, dirigindo a história. É o mesmo Deus. Aqui não acabou de dizer que o universo foi feito por Deus, mas também por meio de Jesus? A gente não leu no começo do capítulo de João que nada do que foi feito se fez sem Jesus? Então, lá no passado, a Trindade está trabalhando junta. Ela não está sendo revelada tão claramente que nem no Novo Testamento, mas está lá trabalhando junto. O que o Pai manda fazer lá no Antigo Testamento, o Filho também manda fazer. E é por causa disso que no Novo Testamento, o Filho não só agora manda punir com morte, mas agora ele assume o lugar do morto. Ele diz, é necessário que esse pecado seja pago com sangue, com a morte do homem, e eu vou ser esse homem a morrer. E aí nós vemos a glória da majestade do Senhor, não só no seu poder de fazer tudo que existe, não só nas suas características que o tornam um Deus temível e poderoso, mas um Deus amoroso, um Deus salvador, um Deus misericordioso e um Deus que salva a gente como nós, que mesmo depois de salvos, mesmo depois de perdoados, mesmo depois de transformados, mesmo depois de habitados pelo Espírito Santo, ainda somos rebeldes, ainda somos preguiçosos, ainda somos mentirosos, ainda somos rancorosos, né? Ainda somos egoístas. Dá para acreditar? Isso aqui é o velho homem, mas o velho homem ainda está nos chamando a viver como o velho homem. Pedro diz assim, ó, chega, já basta o tempo de viver entregue ao pecado, já foi, você já teve tempo bastante para se chafurdar no pecado, agora é a hora de servirmos a Deus. Ainda assim, nós continuamos nos rebelando contra a ordem de Deus, nós continuamos guardando reservas, continuamos tendo um mundinho para Deus e um mundinho reservado só para nós, e ele ainda assim continua nos salvando, continua declarando que somos seus filhos. E quando somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a sua palavra, porque não pode negar o que ele mesmo é. Um Deus fiel e agora nosso Pai. Então esse conhecimento de Deus não é só a obra de Deus, mas o fato de fazer esse conhecimento chegar a nós e fazer com que esse conhecimento mude o rumo da nossa vida, fazendo-o através de Jesus. Não só promovendo salvação, mas promovendo em nós conhecimento de tudo isso. Isso é uma obra maravilhosa do Senhor. E deve mexer conosco. Como é que eu vou ser o mesmo? Será que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar todo o meu tempo, né, na televisão, na internet, lendo revista, mas tempo para a Bíblia eu não tenho? Alguém falou uma vez, eu não estou lendo a Bíblia, eu mal estou tendo tempo de ver a novela, né? Quase que eu não vejo a novela, já estou apertado que está para mim, como é que eu vou ler a Bíblia? Então você vê a novela, mas tempo para a Bíblia não tem. Cadê o boletim? Presta aqui, Guariz. Olha só, vocês já viram aí a nossa frasezinha para ler na semana, para meditar na semana? É de um livro chamado A Espiral Hermenêutica, que o pessoal da nossa escola de pregadores está lendo, eu estou relendo. E tem, no primeiro capítulo, tem uma frase muito interessante. Todo mundo pegou o boletim, né? Aí junto com os horários de culto, com os endereços, né? Ali onde está escrito, para refletir durante a semana. Diz assim, hoje, o grande problema do estudo da Bíblia é que achamos que isso deve ser mais simples do que outras coisas que fazemos. Estudamos receitas para preparar refeições de boa qualidade. Né, Lucrécia? Você já entrou lá no site do CAN para pegar as receitas? A Cris fica me mandando umas receitas, eu estou gostando. Então a gente estuda para fazer refeições de boa qualidade. Manuais para todo tipo de trabalho, olha lá, marcenaria, hidráulica, manutenção de automóveis e assim por diante. E devoramos livros em nossas horas de lazer. Por que achamos que a Bíblia é o único material que não precisamos estudar? Ao contrário, o conhecimento maravilhoso de Deus que ficou registrado nas Escrituras não serviu só para nossa salvação. Serve agora para conduzir a nossa vida salva. Serve para como um leme na nossa vida. Imagine-se num mar revolto que é essa vida, no meio de pecado por todos os lados. Imagine-se agora sem rumo e completamente à deriva. O que que acontece com um navio quando fica, assistir um Poseidon? Quando fica de lado para as ondas bravias. O que que acontece com ele? Ele tomba, ele vira, ele afunda. Mas o leme não deixa isso acontecer. Se vocês entrarem no YouTube, de vez em quando eu gosto de ver navios enfrentando tempestades. E eles embicam na direção das ondas e vêm. E a onda bate lá no vidro daqueles petroleiros enormes. E o navio continua indo. Porque ele tem um leme que mantém no rumo certo. É o Espírito Santo usando a palavra do Senhor. Jesus falou que ele nos ensinaria todas as coisas. E nos lembraria as coisas que Jesus ensinou. É o Espírito Santo, o nosso guia. Que nos guiando por meio desse conhecimento. Não na natural nosso. Não nossa intuição, não nosso jeitão, não nossos gostos, mas o gosto de Deus, o jeito de Deus, o caminho de Deus, é o Espírito Santo nos ensinando por meio dessas palavras, nos dando rumo, é que ele nos faz seguir em segurança até aquele porto final, quando chegaremos nos céus. Portanto, irmãos, nós temos muito o que fazer. Temos que valorizar, em primeiro lugar, a obra que o Senhor fez por nós, e o que Ele foi, o que Ele é para nós, no meio da nossa vida, no meio da história da humanidade, e valorizar a sua palavra, o estudo da palavra, o estudo na igreja. Eu não posso perder os cultos, porque eu tenho que aprender mais, eu não posso perder as aulas, eu não posso perder a continuidade lá de Salmos, ou de João, ou de Apocalipse, né, de manhã cedo, ou de Mateus, que o Pedro tem pregado. Eu não posso perder isso aí, porque esse conhecimento é que vai me dirigir. E também em casa, leitura da Bíblia, leitura de bons livros, leitura de bons artigos, ouvir sermões, pegar lá os sermões, você ouve aqui o sermão que se prega na IBR Atibaia, ouça também os sermões que se prega na IBR São Paulo, na IBR Bragança e na IBR Guarulhos. Ouça lá também durante a semana, está lá, toda semana tem. Busque esse conhecimento. E aí, a tempestade, o mar revolto vai abrir a luz diante de você. E você vai saber por onde sair dela. Pedro, vem até aqui. E em oração, agradeça a Deus por ter se revelado a nós. Em segundo lugar, clame a Ele para que essa luz faça toda a diferença no nosso dia a dia.
Senhor, nós agradecemos porque Jesus veio ao mundo e, embora tenha sido rejeitado pelos seus, tenha sido rejeitado pelo mundo, o Senhor escolheu pessoas como nós aqui, pessoas que não têm grandes talentos nem capacidades, mas o Senhor escolheu pela sua graça para que nos tornemos filhos de Deus. Obrigado por isso. Obrigado porque Jesus revela quem Deus é e Deus habitando entre as pessoas. Muito obrigado por isso. Que vivamos em conformidade com essa luz que a vinda de Jesus revelou ao mundo. Esse é o meu pedido nesta noite. Em nome de Jesus, amém.
Amém.